As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública já fez saber que irá realizar algumas operações de controle de velocidade com recurso para radar um pouco por todo o Médio Tejo, sendo que o Conselho de Tomar foi o primeiro território deste mapa, precisamente no recente 3 de setembro, na localidade de Valbom. A PSP tem então marcadas ações para a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 17, a partir das 9 da manhã. Segue-se a Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 22, pelas 8 da manhã. No dia seguinte, o radar estará colocado em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 horas. A finalizar este ciclo de fiscalizações, registro para Torres Novas, em particular na Estrada Nacional 349, que será no dia 29, pelas 8 horas. Os bombeiros de Tomar foram chamados a uma situação de abertura de porta com socorro. Aconteceu na manhã desta quarta-feira, na localidade de Junceira, sendo que esteve em causa um senhor com 80 anos, que sofreu uma queda dentro da própria casa. Apesar de não se conseguir levantar, a verdade é que a vítima ainda alertou as forças de socorro, que se deslocaram para o local na companhia da Guarda Nacional Republicana. Fonte da Proteção Civil de Tomar confirmou à nossa redação que o senhor foi depois transportado para o hospital. Do mal ou menos, foi considerado como ferido ligeiro.
Rádio F, a primeira a informar.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Rui Lopes, candidato do Partido Social Democrata à Junta de Freguesia de Olalhas, esteve nos estúdios da ERTE no âmbito do ciclo de entrevistas dedicado às eleições autárquicas. O cabeça de lista avalia o último mandato, neste caso de Jorge Rosa, como bem conseguido, desejando que a sua eventual gestão tenha idêntico sucesso. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
No âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos às autárquicas, a ERTE traz agora Rui Lopes, candidato do PSD à freguesia de Olalhas. O candidato, que considera o último mandato bem conseguido, espera que com a sua candidatura, caso ganhe, seja de igual sucesso, se não melhor ainda.
Foi um enorme sentido de responsabilidade aceitar esta candidatura. Já faço parte dos órgãos da Assembleia de Freguesia há 12 anos. Portanto, já tenho alguma experiência ao longo do trabalho na freguesia. Acompanhei desde o início, desde os primeiros mandatos do Jorge, o atual presidente, e o que nos leva a continuar esta candidatura e tentar fazer ainda mais. Já se fez muita coisa. A freguesia de Olalhas está muito, muito melhor. Podíamos ter feito mais, se calhar podia-se ter feito mais, mas também para isso é preciso todos os meios, tanto financeiros como materiais. E como sabem, não é fácil gerir uma junta com aquela dimensão em que os recursos são algo limitados.
Embora o candidato tenha constatado o bom trabalho dos últimos mandatos e pretenda dar continuidade caso seja eleito, Rui Lopes listou alguns dos grandes problemas a ser resolvidos na freguesia.
Portanto, nós queremos apostar também na área da escolar. A intenção é fixar as crianças, levar a que os pais deixem as crianças na freguesia de Olalhas. Nós temos dado todas as condições, temos apostado na escola, temos feito bastantes melhoramentos e isso é uma das nossas prioridades. Queremos apoiar e continuamos a apoiar, porque sempre o fizemos, o CAV, o Centro de Assistência Social de Olalhas. Queríamos resolver um problema que existe já há vários anos entre a Câmara Municipal de Tomar e a Câmara de Ferreira, numa estrada que liga o Bodegão às Seis Marias. É uma estrada partilhada entre os dois concelhos. Outra das situações é a parte do saneamento. Nós estamos muito perto, temos um espelho de água ali do Castelo Bode. Temos de enverdar pelo saneamento básico, porque não faz sentido nos dias de hoje continuarmos sem essa infraestrutura.
Sendo que a palavra de ordem é a continuidade, o candidato pretende manter muito do trabalho e propostas que o PSD tem mantido. Resta agora saber o resultado. O cabeça de lista ruma assim então às eleições autárquicas. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 são em ar.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou o auto de consignação respeitante à reabilitação da Unidade de Cuidados de Saúde de Rio de Coros. Esta intervenção visa suprimir o atual estado de degradação e de falta de funcionalidade que se verifica, modernizando as instalações atuais e tornando-as adequadas aos requisitos exigidos, proporcionando melhores condições à população no acesso a cuidados de saúde. A empreitada prevê a melhoria das acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo a reestruturação do espaço, por forma a harmonizar a área de entrada, a área administrativa, a prestação de cuidados de saúde e a área de apoios. A reabilitação desta unidade de saúde insere-se na mesma estratégia da qual resultaram as inaugurações dos novos polos de Alburitel, Olival e Sobral, precisamente a mesma que também prevê a construção de um novo centro de saúde em Caxadias. A reabilitação da unidade de cuidados de saúde de Rio de Coros foi adjudicada à firma Socrinel, sociedade construtora Irmãos Neves Limitada, sediada em Resouro, freguesia de Urqueira, pelo valor a rondar os 164 mil euros, tendo um período de 5 meses como prazo de execução.
Rádio Air, informação.
Os dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar já têm programado o arranque do ano letivo 2021-2022, precisamente a 14 de setembro. No que diz respeito ao agrupamento Nuno de Santa Maria, por exemplo, a recepção aos alunos e pais encarregados de educação será feita um dia antes. Recepções essas que serão presenciais no caso das crianças e jovens que entrarem pela primeira vez no respectivo estabelecimento de ensino, conforme indicou a ERTE Celeste Sousa, diretora da referida instituição.
O início do ano letivo no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem início no dia 14, mas no dia 13 irão ser feitas as recepções aos alunos e aos pais, sendo que as crianças que vêm pela primeira vez para o jardim escola e que vêm pela primeira vez para o primeiro ano, aliás, os que vêm para o primeiro ano e os que vêm para o quinto ano, que vão todos entrar em escolas novas, por assim dizer, essas recepções são presenciais. Portanto, as crianças do jardim-escola vão para o seu jardim-escola com o educador e os pais no dia 13. Os do primeiro ano também vão para as suas escolinhas no dia 13 com os seus pais para a recepção. E os alunos do quinto ano, com os seus pais encarregados de educação, terão reuniões na Escola de Nova Espreira no dia 13, em horas que vamos depois indicar, porque no caso de, por exemplo, turmas de quinto ano, que são turmas com 20 alunos ou mais, isso será feito por dois turnos. Um turno das 9 às 10h30, a turma é dividida ao meio, e o outro das 11 ao meio-dia-meia, porque, como todos sabemos, as regras da Direção-Geral de Saúde nos obrigam ainda a muita cautela e portanto, vamos todos continuar a ter esses cuidados. No dia 14, horário normal, a partir das 8h15 para os alunos do 5º, ao 12º e para os alunos do primeiro ciclo e pré-escolar, a partir das 9 da manhã, iniciamos as nossas atividades letivas.
Já no agrupamento templários, as aulas começam também a 14 de setembro, o dia em que se realizam as tradicionais recepções. Paulo Macedo, diretor da instituição, recordou que serão mantidas todas as precauções face à pandemia em curso.
Não vai ser muito diferente do ano anterior no que diz respeito a todas as precauções e as recomendações que recebemos da Direção-Geral de Saúde vão se manter, portanto vamos logicamente ter toda a precaução relativamente, como nós todos sabemos, à existência ainda da parte da epidemia do Covid, e isso continua logicamente a condicionar o desenvolvimento das atividades letivas. Tudo iremos fazer para que o ensino se mantenha logicamente sempre presencial, não é? Portanto, vamos ter que pedir a todos os da comunidade educativa o máximo de cautelas relativamente ao uso da máscara, à desinfecção das mãos, a parte do distanciamento físico entre as pessoas, de forma a que não tenhamos que haver novamente interrupções. De tudo o resto vai ser normal, portanto nós estamos a pensar em iniciar as atividades, a pensar não, vão iniciar as atividades logo a partir do dia 14, com as apresentações, principalmente para os anos iniciais de ciclo, porque são os alunos que pela primeira vez entram nas escolas do agrupamento e ficam a conhecer os espaços. Os outros serão, efetivamente, os outros anos serão recebidos pelo diretor de turma e pelo secretário, e portanto vai ser muito parecido com o do ano anterior. E pronto, e temos logicamente toda a esperança que consigamos ter ao fim destes dois anos um ano letivo muito mais calmo do que foram os anos anteriores.
Um momento histórico. Foi desta forma que Hélio Antunes, vereador na Câmara de Ferreira do Zêzere, catalogou a apresentação do primeiro barco elétrico de wakeboard a operar em Portugal. Iniciativa que decorreu no ancorador do Eco Hotel Lago Azul, precisamente no concelho ferreirense. Em declarações à reportagem da ERTE, Hélio Antunes destacou os benefícios inerentes a esta nova aposta.
É um momento histórico, é um momento em que há uma viragem na utilização e na gestão da utilização de barcos na barragem de Castelo de Bode. Este é o primeiro barco elétrico, acredito que venham muitos mais a seguir, porque os benefícios são muitos e está à vista, portanto, conseguir fazer desportos náuticos sem ruído, sem nós termos noção dos barulhos de motor, conseguir fazer o wakeboard e o wakesurf e ao mesmo tempo estar a conversar com a pessoa que está a praticar o desporto, ouvir só a água. Portanto, é uma qualidade de vida invejável, mas acima de tudo os benefícios são ambientais. É uma sustentabilidade muito grande e é retirar da nossa Albufeira Castelo de Bode centenas no futuro de barcos movidos a energias fósseis, portanto, e transformar a nossa Albufeira num turismo sustentável, num espaço de lazer de excelência. E isso é aquilo que todos nós ansiamos, tem a ver, é o olhar das políticas públicas também aos interesses privados e, ao mesmo tempo, à sustentabilidade não só das nossas águas, da Albufeira, como também do próprio planeta. Portanto, é juntar o útil ao agradável. E, ainda por cima, tudo isto, fruto do investimento que fizemos recente aqui na nossa Albufeira, portanto, estamos a falar de uma história que ainda não tem muitos anos, foi a instalação dos cables, também cables do Wakeboard, também todos eles já movidos de forma elétrica, sem recursos, sem energias fósseis. Isso foi uma inovação. E agora temos barcos também elétricos, é fantástico. E há muita essa preocupação também, de onde é que vem o dinheiro, como é que se consegue fazer a sustentação deste tipo de projetos. Dar-vos nota que este é um projeto 100% privado, portanto não há dinheiros públicos, portanto foi um privado que, ao ver, portanto, também o desenvolvimento aqui da nossa barragem e a aposta do wakeboard, que está a apostar por sua conta em risco neste negócio, portanto, e que acredito que vai dar frutos, e já está a dar.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 560 quilos de pescada. No âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da GNR interceptaram uma viatura que transportava a pescada sem a medida mínima regulamentar para ser comercializada, culminando na sua apreensão. Foi identificada uma mulher de 37 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir o valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso. O Instituto de Línguas Linda School de Tomar reuniu-se no auditório da Cantofirma em sessão de entrega de diplomas aos alunos e ainda para um outro momento carregado de grande simbolismo, precisamente a homenagem a Florinda António, a pessoa que ergueu a instituição e que a tornou numa das referências educativas da atualidade. Nota para a presença de diversas individualidades, desde logo Anabela Freitas e Filipa Fernandes, respectivamente presidente e vereadora da Câmara de Tomar, assim como de Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, para além de Domingos Chambel, presidente da NERSA, entidade da qual a Linda School é associada. Recorde-se que a gerência do Instituto está agora entregue a Cidália Costa e Vincent Souza. A ERTE marcou presença nesta sessão e registou alguns dos melhores momentos, desde logo a entrega de diplomas aos alunos e ainda dimensões ao corpo docente. O período de intervenções foi iniciado por Filipa Fernandes, que se congratulou com a dinâmica da Linda School.
Eu só quero agradecer a todos que estão presentes e não só, alguns não puderam vir, que estão já no estrangeiro, alguns dos nossos alunos que já foram estudar para fora, não estão cá, mesmo que eles quiseram levar exame. Por isso, agradeço aos pais e agradeço aos meninos e meninas todos, foi um grande esforço. Eu sei que os nervos miudinhos estiveram ali durante o exame, mas conseguiram. E eu sei que nós, na vida, todos nós, conseguimos tudo que a nossa meta, se fizermos uma meta no nosso caminho, vamos atingi-la com esforço, é verdade, trabalho, mas com dignidade. E vamos lá chegar. Por isso, meninos e meninas, vão estar sempre com a força toda. Temos alunos em todo o mundo que têm empregos, trabalhos, coisas maravilhosas que sempre desejaram e acho que vocês também vão ter. Só que preciso expor esforço. Mas nada na vida satisfaz sem esforço.
O impacto da 5ª edição do Encontro Internacional de Piano do Sardual foi um dos temas da recente reunião do Executivo. Os eleitos do Partido Socialista, Pedro Duque e Carlos Duarte, quiseram inteirar sobre o potencial mais-valia desta realização para o Conselho, sendo que este último vereador disse mesmo que no Sardual tem havido muito piano, abrindo a porta para a promoção de atividades que, efetivamente, sejam do interesse dos sardualenses. Na resposta, Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal, quis deixar claro que o programa cultural do Conselho é muito mais do que um encontro internacional, dando conta de que está em causa um investimento muito abaixo dos 10 mil euros, mas que mexe com a economia local. O autarca não deixou de admitir, contudo, que parte da população nem sequer dá uma oportunidade ao encontro.
Era muito importante, mas mesmo muito importante, que as pessoas tirassem um bocadinho do seu tempo e que fossem assistir ao piano. Porque as pessoas, aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho conversado com muitos sardualenses, é que eles não conhecem. Muitos não assistem. Mas se tivessem dado a oportunidade de lá ir a primeira vez, garanto-lhe, como aqueles que lá foram a primeira vez, ficaram clientes nas vezes seguintes. Nós não podemos era ajeitar à partida uma atividade que não conhecemos e que nunca assistimos. Olha, foi assim com o piano, foi assim com o jazz, tem sido assim com muitas das coisas. Agora, isto não é fácil de implementar de um dia para o outro, até porque há logo este estereótipo de que não gostamos. Não gostamos, não vamos. Não, eu gostaria muito que as pessoas com sardualenses dessem uma oportunidade e fossem uma vez à ópera, ao concerto de piano. E garanto-vos que iam gostar. Isso aconteceu sabe quando? Aconteceu com a estratégia que nós implementámos de os pianistas serem distribuídos pelas casas dos sardualenses. E ao fazermos essa distribuição, alguns sardualenses que nunca tinham assistido a um espetáculo de piano foram para acompanhar aquilo que eles chamavam os seus filhos ou os seus hóspedes. E garanto-lhe que ficaram a gostar e ficaram clientes. Agora, não podemos ir a tudo, eu também não vou a tudo. Agora, nós temos que criar oportunidades, e essa é uma responsabilidade social, cultural, que os municípios têm, de não dar só às pessoas aquilo que as pessoas, à partida, querem. Quando se diz que existe só piano, mas às vezes as pessoas têm tendência a dizer que é só piano. Não é verdade. As atividades culturais e a animação no Conselho Estadual são muito mais do que o piano. Mas dá jeito. Às vezes dá jeito a que se diga que só piano. Sr. Vereador, nós estamos a falar de um investimento em muito inferior a 10 mil euros. Ano. O piano tem um investimento muito, mas mesmo muito inferior a 10 mil euros. Qualquer tipo de espetáculo de uma hora e meia, de um outro tipo de grupo, daqueles que também é importante virem cá, o custo é muito superior a estes 10 mil euros. Por isso nós estamos aqui a fazer um trabalho, na minha opinião, de extrema importância, no desenvolvimento cultural da nossa comunidade, sem desvalorizar e sem deixar de fazer as outras situações. E olha, eu até tenho uma listagem de tivesse cuidado de tirar uma listagem com todos os espetáculos que passaram no nosso concelho nos últimos anos, e olha, até a mim me surpreendeu pela diversidade. Há todo o género e feitio, de todo o tipo de música, de todo o tipo de teatro, o melhor do que o pior. Agora, há uma coisa também que é muito importante para mim, é que os dinheiros públicos não podem ser gastos de qualquer maneira.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.